A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre manejo florestal sustentável. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Gileno Brito de Azevedo. Professor Gileno, boa tarde, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite.
Bom, professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, eu queria entender um pouquinho melhor sobre o que é manejo florestal sustentável, quando e como surgiu esse conceito, essa prática, e existe também uma diferença entre manejo florestal sustentável e manejo florestal, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre isso.
Daniel, é o seguinte, o manejo florestal, de uma forma geral, tanto para florestas nativas quanto plantadas, trata-se do gerenciamento dos recursos florestais para obter produtos e serviços que são oferecidos pelas florestas, porém respeitando três aspectos, que são a questão de ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, a gente seguindo esses três aspectos, estamos pensando aí sempre na sustentabilidade do ecossistema a ser manejado. Quando entramos mais a fundo aí na questão do manejo de florestas nativas, do manejo florestal sustentável, a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, traz para a gente aí que o manejo florestal sustentável trata da administração da vegetação natural para benefícios econômicos, sociais e ambientais, também respeitando toda a questão aí da sustentabilidade. Só que quando falamos desse manejo florestal, a gente tem muito em mente produção de madeira, mas devemos ter a ciência que a floresta produz uma série de outros serviços. Então, esse manejo florestal também considera outros produtos, como os produtos não madeireiros, que são amplamente disponíveis na floresta. Então, para resumir, a gente poderia considerar que o manejo florestal sustentável, então a exploração da vegetação nativa, ele trata-se de uma atividade econômica oposta ao desmatamento. Então, no manejo florestal, a gente utiliza os produtos e os serviços florestais, porém, a ideia é que a floresta permaneça em pé, continue com sua estrutura e, portanto, fornecendo os seus serviços para que possamos utilizar. Em relação a quando surgiu, então, o manejo florestal está intimamente ligado à história da silvicultura e da ciência florestal. Então, lá por volta dos anos do século XVIII, século XIX, com o início das escolas de engenharia florestal, também se iniciaram aí estudos e experimentos sobre o manejo florestal, sendo mais forte principalmente na Alemanha, que estão entre os pioneiros na questão das ciências florestais. Quando falamos de Brasil, basicamente surgiu na década de 60, com o início do primeiro curso de engenharia florestal no país, bem como com a realização de alguns experimentos também já voltado à área. Depois disso, foi surgindo cada vez mais novos experimentos e assim o manejo florestal foi evoluindo. E por que surgiu esse manejo florestal? Questão aí basicamente da necessidade pelos produtos madeireiros e não madeireiros que as florestas nos fornecem. Então, precisamos desses produtos, a população é cada vez maior, porém, se a gente não explorar essas florestas, a gente fica com a carência desses produtos. Então, a alternativa que temos é o quê? Utilizar as florestas, porém com esse cunho sustentável, sempre tentando manter a sua capacidade produtiva.
Professor, como que funciona esse processo de manejo florestal sustentável? É um trabalho que pode ser feito tanto por empresas como por comunidades, é isso mesmo?
Isso mesmo. O primeiro passo para realizar o manejo florestal sustentável é a aprovação de um plano de manejo florestal sustentável. Esse é um documento que é elaborado por engenheiros florestais e deve ser previamente aprovado dos órgãos ambientais. Então, é o documento que vai conter todas as ações, critérios, procedimentos que serão adotados durante a exploração da floresta para que ocorra essa sustentabilidade desejada. Então, quando falamos da exploração, então entro aqui em alguns detalhes. A exploração de uma área, ela não ocorre de uma única vez. Essa área precisa ser dividida em unidades de produção anual. Então, essas unidades, como o próprio nome diz, são as unidades que serão exploradas anualmente. Cada unidade dessa também precisa de uma aprovação de um plano de operação anual e emissão de uma autorização de exploração por parte do órgão ambiental. Então, simplesmente não é aprovar o plano e já iniciar essa exploração. Então, tem todas as etapas que são cumpridas anualmente com a entrega de relatórios e autorização aí de exploração de novas unidades. Então, em relação a esse número de unidades, temos um ponto importante aí que ele é muito relacionado ao ciclo de corte das florestas. Então, quando estamos falando aí de florestas, principalmente pensando na Amazônia, que é onde há o maior número de planos de manejo aprovados, estamos falando de ciclos de corte em torno de 30 anos. Então, anualmente tem essa necessidade de autorizações em todos os procedimentos a serem adotados. E durante esse manejo, Daniel, é importante enfatizar que essa exploração ela é seletiva, então não ocorre uma derrubada da floresta. Apenas alguns indivíduos ali que são selecionados, seguindo critérios de espécie de interesse, se tem a quantidade abundante de indivíduos de uma determinada espécie, se atinge um determinado diâmetro de corte, são explorados. Então, já é a garantia mesmo que a floresta vai se manter em pé. E ainda tendo essa questão de decidir quais os indivíduos que eu vou explorar, ainda tem toda a questão de realizar a exploração pensando aí nas ferramentas que envolvem a exploração de impacto reduzido. Ou seja, a gente vai tentar causar o mínimo de impacto possível, de forma que essa floresta mantenha aí a sua capacidade de regenerar após as intervenções, para que no final do ciclo de corte, essa unidade de produção que foi explorada, ela já tenha recuperado o seu estoque e assim inicia um novo ciclo. Então, só para reforçar, cada unidade de produção dessa, uma única unidade é explorada anualmente. Então, por exemplo, 30 anos, são 30 unidades de produção. Vou explorar uma unidade no ano 1. A nova exploração dessa unidade somente daqui a 30 anos, 35 anos. Então, é um tempo suficiente para essa floresta recuperar o seu estoque.
Bom, professor, o senhor mencionou a questão dos planos, né, de manejo sustentável, que não basta só a criação e a aprovação desses planos para intervenção nas áreas, mas eu queria saber também como que existe também um processo de fiscalização, de acompanhamento, né, da aplicação desses planos. Como que é feito esse acompanhamento? Quem que realiza essa fiscalização? Como que funciona esse processo?
Daniel, essa fiscalização é prevista em legislação. Então, a detentora de um plano de manejo, ela tem que respeitar a legislação vigente relacionada à execução desse plano. Caso contrário, sofrerá punições administrativas, como até chegando ao ponto de perder o direito de exploração dessa área. Esse monitoramento, esse acompanhamento é realizado normalmente pelo Serviço Florestal Brasileiro, E entre as vários mecanismos para esse monitoramento, temos aí o sistema de cadeia de custódia, que é basicamente o seguinte: quando exploramos uma árvore lá no plano de manejo, no plano de operação anual, cada árvore é mapeada e possui um número. Então, logo após o abate dessa árvore, o topo dessa árvore já recebe um número, a tora já recebe esse número também, e assim que vai sendo processada, ela vai carregando esse número consigo. Então, é possível depois acompanhar toda essa questão dessa árvore, qual a espécie, de onde veio, localização, entre outros aspectos. Outro ponto muito importante aí também em relação ao monitoramento é a utilização de ferramentas voltadas ao sensoriamento remoto. Então, aí tem diversos sistemas de acompanhamento, monitoramento de imagens, que é possível verificar se as empresas que estão realizando esse manejo estão realmente realizando uma exploração seletiva, que não está causando mais impacto, mais degradação do que está previsto. Além disso, o Serviço Florestal também é responsável por acompanhar todas as cláusulas contratuais, como a questão dos planos de operação, de prazos e toda essa questão, com possíveis visitas locais aí, apesar de sabendo aí que os órgãos ambientais hoje estão bem limitados nessa questão aí de quadro pessoal e recursos para realização dessas visitas. Mas deixo claro que isso é previsto na legislação.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre manejo florestal sustentável e quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Gileno Brito de Azevedo. Bom, professor Gileno, continuando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais são as principais vantagens da utilização dessa técnica para o meio ambiente.
Então, Daniel, como eu já falei anteriormente, o manejo florestal visa manter a floresta em pé. Então, queremos obter renda da floresta, porém, essa floresta, grande parte das árvores ali vão permanecer de pé, então causando o mínimo impacto possível. E ainda, a floresta continua exercendo todas as suas funções ambientais, sociais, econômicas. E cabe destacar aí algumas vantagens, como, por exemplo, continuidade da produção. Então, né, diferente de um desmatamento, se a gente tem uma área e a gente vai desmatar, a produção é aquele ano. No caso do manejo, não. É dividido em unidades de produção anual e anualmente você extrai uma produção daquela área. Outra questão, geração de renda. Então, o manejo também gera benefícios econômicos e supera os custos e é economicamente viável ali para quem está envolvido, para quem está fazendo essa exploração. Outro ponto, segurança do trabalho. Então, tem todo um rigor para realizar essas atividades. Então, bem atentos aí para a questão de redução dos riscos de acidentes. Cabe destacar também o respeito à lei, então, para fazer o manejo florestal sustentável, é obrigatório, primeiramente, respeitar a lei. Então, toda a questão ambiental de área de preservação permanente, reserva legal, entre outros aspectos. Outra opção, conservação da floresta. Igual eu falei, floresta é mantida em pé. Então, ela continua com esse aspecto conservacionista, fornecendo aí uma série de serviços e produtos que as florestas nos oferecem aí constantemente. Além da oportunidade de mercado também. Quando fala aí que é uma madeira proveniente de área de manejo florestal sustentável, já tem um apelo maior também por essa questão de alguns consumidores que estão dispostos a adquirir esses produtos.
Bom, professor, e nós estamos falando sobre alternativas, né, para preservação, mas quais são ainda os maiores desafios para a conservação e para o uso sustentável das florestas no Brasil?
Daniel, a gente, quando pensa nessa exploração dos recursos florestais, os desafios, eles são imensos, assim como a nossa área florestal também. Então, o Brasil é um país aí que só de florestas nativas tem perto de 500 milhões de hectares. E a gente sabe que são ambientes que são altamente diversos, com espécies aí que apresentam inúmeros potenciais. E quando falamos desses potenciais, o grande desafio que nós temos aí é conhecimento. Então, a maioria das espécies aí que nós temos, muitas vezes nós nem conhecemos os seus principais potenciais de uso. E muitas vezes essas espécies acabam sendo subutilizadas. E ainda em relação ao conhecimento, outro ponto super importante também é a questão das vulnerabilidades que cada uma dessas espécies, desses ambientes, apresentam. Então vamos pensar que o manejo que a gente aplica em uma determinada área, ele pode ser favorável a uma espécie e ao mesmo tempo acabar sendo desfavorável a outra espécie. Então temos muito ainda a evoluir nessa questão aí de adquirir conhecimento, tanto do ponto de vista de explorar todo o potencial das espécies, como também das demandas que temos que realizar para atender as necessidades específicas de cada uma delas. E outro ponto também, outro desafio que nós temos é a conscientização das pessoas e comunidades. Então a gente sabe que a pressão sobre as florestas naturais tem se aumentado cada vez mais, então necessidade aí de mudanças no uso da terra, e temos ainda essa questão de a necessidade de suprir a demanda por esses produtos. Então a gente, essa demanda cada vez maior, e temos que garantir esse produto para gerações futuras. Então é um momento que a gente precisa conscientizar as pessoas, as comunidades locais, a preservar a floresta e continuar obtendo renda dessas florestas preservadas. Não simplesmente preservar, é claro que isso deixa claro que a preservação das florestas é importante, mas se a gente consegue obter renda, é uma opção bastante interessante aí para os detentores dessas áreas.
E existe um conselho que realiza um trabalho relacionado à questão do manejo florestal sustentável e emite também um selo reconhecido mundialmente, o FSC, né, professor Gileno? Eu gostaria que o senhor explicasse mais para a gente sobre esse conselho, como ele atua e como funciona a emissão desse certificado.
O FSC é um dos selos mais reconhecidos aí mundialmente. Então, um selo presente em mais de 75 países, presente em todos os continentes. Então, esses selos é para dar um reconhecimento aí, uma logomarca, que esses produtos, eles são originados de áreas que foram praticadas o bom manejo florestal. Então, acaba sendo uma ferramenta que tem o objetivo de orientar o consumidor nas suas decisões de compra. Então, aquele consumidor que está disposto a pagar por um produto que sabe que a origem dele ocorreu seguindo uma série de critérios e princípios, então, esse selo tem essa finalidade de certificar que aquele produto seguiu todos os critérios. Em relação à atuação do FSC, basicamente, três maneiras: desenvolver os princípios e critérios para certificação, são critérios e princípios universais; credenciar organizações certificadoras para que possa realizar essa certificação de forma independente, como também apoiar o desenvolvimento dos padrões nacionais e internacionais aí relacionados ao manejo florestal. Tanto para a empresa receber esse certificado, ele é um processo voluntário, só que, vamos dizer, a empresa quer ser certificada. Isso é voluntário, não é obrigatório. Só que para conseguir esse certificado, tem uma série de quesitos voltados a questões ambientais, econômicas, sociais, que devem ser seguidos rigorosamente. Isso vai estar garantido que a empresa seguiu todos eles, todos os padrões que são aceitos aí em nível internacional, garantindo assim um produto de qualidade. Aí volta aquele ponto lá de estar garantindo que vai ter um mercado bem interessado nesse produto.
Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes, professor Gileno, o espaço está aberto para as suas considerações finais.
Então, Daniel, para finalizar aqui o nosso bate-papo, então, como eu já falei, nós estamos em um país que temos cerca de 500 milhões de hectares de floresta. Nós temos a necessidade de consumir produtos dessas florestas. Só que a melhor alternativa para consumirmos esses produtos, mantendo a capacidade produtiva dessas florestas, garantindo que as gerações futuras também usufruam desses produtos, a alternativa nossa é praticar o manejo florestal sustentável. E quando falamos ainda dessa questão do manejo florestal, já mencionei que cada espécie, a vegetação de cada bioma, ela tem as suas peculiaridades. Então, quando falamos disso, acaba sendo um desafio para estabelecer quais os procedimentos a serem adotados. Porque o manejo que é adotado em uma determinada região, num determinado tipo florestal, não necessariamente será o mesmo a ser adotado em outras situações. Além da necessidade de conhecer o potencial que cada espécie apresenta. Então, várias espécies com inúmeros potenciais, além do madeireiro, alimentício, farmacêutico, medicinal, entre outros, que precisa desse conhecimento e simplesmente nós não detemos. Então, esse é o nosso desafio de conhecer o potencial de cada uma dessas espécies.
Nós conversamos hoje com o professor do curso de Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Gileno Brito de Azevedo. Professor Gileno, muito obrigado pela sua participação e pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes hoje.
Ok, Daniel, eu que agradeço pela oportunidade e precisando, estamos aqui no campus de Chapadão do Sul.
Muito obrigado, professor. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Edson Schauer. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.